Ao longo da história, alguns grupos têm anunciado um evangelho que parece envolver somente perdas. Em contrapartida, outros grupos parecem anunciar um evangelho baseado somente em ganhos. A verdade é que nosso Senhor Jesus apresentou o evangelho que envolve tanto uma coisa como outra, perdas e ganhos. Estou hoje em São Miguel das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E nós vamos examinar o que o Senhor Jesus falou a respeito de perdas e ganhos. Fique comigo. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 28 a 30, nós lemos. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que já não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e, no mundo por vir, receberá a vida eterna. Eu quero tomar esse diálogo de Pedro com o Senhor Jesus, que começa em primeiro lugar destacando aquilo que eles haviam feito pelo Senhor. Nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus, diante disso, faz uma declaração. Agora, nós precisamos entender que essa declaração feita por Jesus a Pedro, não há ninguém que tenha deixado, que não vai receber a recompensa. E Jesus fala de receber não apenas no presente, mas como também no futuro. Ou seja, Pedro começa mencionando as perdas, as renúncias, os sacrifícios feitos para que eles pudessem estar com o Senhor. Mas Jesus mostra que essas perdas seriam seguidas de ganhos. Esses ganhos precisa se desdobrar em dois aspectos ou dois tempos distintos, os ganhos do presente e os ganhos do futuro. Dessa forma, conseguiremos entender o que significa esse evangelho de perdas e ganhos. Então, algo que nós precisamos levar em conta é o contexto dessa conversa. Quando olhamos os versículos anteriores, do versículo 17, por exemplo, até o 22, nós vemos a resistência daquele jovem rico diante da proposta de Jesus de que ele se desfizesse de tudo, né, desse os seus recursos aos pobres para segui-lo. Então, esse jovem se recusa a seguir Jesus. A partir disso, do versículo 23 ao 27, nós vemos o Senhor Jesus falando, ou trazendo uma advertência, falando acerca da dificuldade dos ricos de seguirem a Deus. Porque muitas vezes as pessoas até querem o ganho do Evangelho, desde que isso não implique em nenhum tipo de perda, em nenhum tipo de renúncia, em nenhum tipo de sacrifício. É exatamente esse o contexto da conversa. Então Pedro se posiciona como quem diz, diferente desse camarada, né, que recusou segui-lo por amor ao dinheiro, diferente desses ricos que têm dificuldade em entrar no reino de Deus, nós deixamos tudo para te segui-lo. Pedro está dizendo, nós já passamos essa etapa, nós cumprimos essa parte. E é diante disso que então Cristo comunicou que o evangelho, embora envolva essas perdas de sacrifícios e renúncias, também envolve os ganhos que dissemos, tanto do presente como do futuro. Deixe-me falar rapidamente sobre as perdas, né? O contexto da declaração de Pedro pode ser entendido por uma outra afirmação do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 9 a 11. A Bíblia diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente, outra tradução diz de homens, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A pesca era o negócio de Pedro, mas diante da chamada de Jesus, ele deixa tudo de lado, ele deixa o seu ganha-pão, ele deixa aquilo que era o seu próprio negócio. Então, quando Pedro está dizendo para Jesus, deixamos tudo para te seguir, ele literalmente estava falando de tudo. E o contraste com o jovem rico é que em Marcos 10, 21 e 22, a Bíblia diz Jesus, olhando para ele com amor, diz, só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Em outras palavras, ele diria, eu até seguiria você, Jesus, se isso não me custasse aquilo que você está pedindo. Então, Pedro, né? Podemos dizer, ele tem todo o direito de dizer, a nossa postura foi diferente. Jesus reconhece que de fato foi. Jesus reconhece que esse sacrifício feito traria os ganhos. Mas antes de falar dos ganhos, vamos explorar um pouquinho mais a ideia das perdas. Muitos querem um evangelho de ganhos, sem nenhum tipo de renúncia. Não entendem que quando Cristo se torna o nosso maior ganho, então todas as outras coisas que antes eram importantes se tornam perda. Foi o que Paulo falou em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por amor de Cristo. Na verdade, considero todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo. Ele está dizendo de um entendimento e uma compreensão, onde o Senhor se torna tão importante, onde Ele se torna o nosso maior tesouro, que diante disso as outras coisas perdem o seu valor. Se não tivermos essa revelação da importância de Cristo, de colocá-lo em primeiro lugar, não haverá em nós nenhuma disposição de sacrificar coisa alguma. Mas quando Ele se torna mais importante, quando ganhá-lo é mais importante do que qualquer outro tipo de ganho, então a postura do coração se torna diferente. Cristo sempre foi enfático a respeito da necessidade de renúncia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 33, ele diz, assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Ele não disse apenas seria um discípulo de segunda categoria. Ele diz, para ser discípulo, tem que renunciar. Se não renunciar, não pode ser discípulo. Mas depois da perda, nós temos os ganhos, que se desdobram, como eu disse, em duas fases, em duas etapas, os ganhos do tempo presente e os ganhos do tempo futuro. Em relação ao tempo presente, quais os ganhos prometidos por Jesus para o tempo presente? Jesus disse, se você abrir mão da família, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, você vai ter 100 vezes mais. Jesus não estava falando que literalmente alguém formaria 100 famílias. Ele estava dizendo, você que talvez deixou a segurança do lar para me seguir ou para atender um chamado meu, jamais estará desamparado. Você será acolhido em muitas casas, você terá muitas famílias. Da mesma maneira, nós precisamos entender que Jesus não está dizendo que quem deixou uma casa física, literal, vai ganhar 100 outras casas também de forma física e literal. Isso seria mera e simplesmente uma promessa de multiplicação do patrimônio. Não, Jesus está falando que casas estariam abertas para acolhê-lo. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando 100 vezes mais, como se toda oferta, toda renúncia que você fizesse a Deus sempre volta 100 vezes mais. Se você seguisse essa lógica financeira, então todo mundo que já deu um pouco repetidas vezes deveria ser multimilionário. Jesus não está falando disso, mas no entanto, ele está dizendo que há ganhos. Agora, precisamos entender que ele diz que esses ganhos do tempo presente viriam com perseguições. Isso significa o quê? Que nós não podemos esperar apenas que o tempo todo, todas as coisas estejam do jeito que a gente gostaria, que são apenas bênçãos sem nenhum tipo de circunstância adversa. Crentes que têm essa mentalidade, eles não vão sobreviver. Jesus falou em Mateus, no capítulo 13, a respeito de um tipo de semente que cai num solo rochoso. Quando o sol sai, ela se seca. Interpretou dizendo que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Traduzindo, este pouca duração é crente com prazo de validade. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza. Jesus não falou de um evangelho onde tudo dá certo o tempo todo. É lógico que podemos contar com intervenções de Deus, mas sabemos que haverão dificuldades. Jesus falou a respeito de perdas familiares em Mateus, no capítulo 10, falando de famílias muitas vezes divididas porque alguém aceitou a Cristo e os demais não concordam. Jesus falou a respeito de perdas financeiras e diz, não acumulem tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam. Ele está falando dos seus discípulos e ele está dizendo, não é porque você é crente que nunca vai ter nenhum tipo de perda, e de junte tesouros nos céus. Então pode ser que ainda hajam, em meio aos ganhos, né, que temos no tempo presente, situações difíceis e até aparentemente outras perdas, mas temos também promessas de intervenção. Há um Deus que traz sustento, que traz consolo e graça na hora da dificuldade, mas não podemos perder de vista os ganhos futuros. Jesus diz, e no final, no tempo do fim, a vida eterna. O que jamais deveríamos perder de vista é, de fato, essa certeza de que o que Deus começou agora será concluído no futuro. Filipenses 1:6 diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo resumiu o evangelho como uma oferta de salvação da parte de Deus. Atos 28:28, registra, pois fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo tratava o evangelho como a salvação que Deus oferece. O evangelho é chamado de o evangelho da salvação. Infelizmente, alguns o transformaram só no evangelho da cura, só no evangelho da libertação, de provisão. É lógico que essas coisas vêm embutidas, mas não são a essência. Elas deveriam ser um complemento e não uma concorrência da verdadeira salvação que temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve e diz em 1 Coríntios 15, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens, os mais infelizes. Outra tradução diz, os mais dignos de lástimas. A razão e o objetivo final da nossa fé são exaltados acima das provações do tempo presente. Olha o que 1 de Pedro, capítulo 1, diz a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ele diz, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando entendemos isso, e vou ler aqui no versículo 9, 8 e 9, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo ou o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vencemos essas provações porque estamos de olho no fim da nossa fé. Há ganhos no tempo presente, socorro para agora, mas o verdadeiro tesouro nos aguarda quando chegarmos lá. Permaneça firme, conserve a sua fé, honre o Senhor Jesus e qualquer aparente perda se revelará na eternidade um grande ganho. Que o Senhor te abençoe.